Começa assim mais uma edição do Nem Tudo Que Vai a Rede é Bola, aqui na Rádio Observador. Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos estar à conversa com a judoca Patrícia Sampaio, ela que trouxe para Portugal mais uma medalha de bronze. Mas já lá vamos. Antes, os destaques. E começamos com a figura da semana, João Almeida. Continua a pedalar em força.
Sim, é uma chatice que agora o nosso João Miguel já não tem nada para ver a esta hora. Já não há terreno adriático.
Sábado.
No sábado há mais. Mas pronto, acabou a terreno adriático. Eu diria que até agora foi a prova a nível de qualidade de corredores na estrada foi a melhor delas todas. Foi, para mim, a melhor classificação de sempre. Ou seja, o João Almeida tinha ganho na Polónia, tinha ganho no Luxemburgo, mas acho que este segundo lugar representa muito mais.
E posicionam melhor para...
Sim,
para
posicionam. Eu acho que há aqui dois aspectos importantes a retirar. O primeiro aspecto foi a maneira como ele se aguentou com a concorrência que ele tinha. Ou seja, quando nós olhamos para o top 10, Roglic, Thao Gegenhardt, o Kamna, Chicone, Henrique Mas, Landa, depois de novo Vlasov, Hindley, etc. E uma etapa que é a penúltima em Osimo, que era subir e descer, ou seja, não havia praticamente estrada plana, e era uma etapa que não era propriamente as melhores características para o João Almeida, mas foi aí que ele não só aguentou, como até arriscou uma vitória. E, verdade seja dita, ele perde com o Roglic, que de facto foi o dominador e voltou em grande depois daquela queda no giro e teve de ser operado, mas se não são as bonificações, o João Almeida não tinha ficado atrás do Roglic. Segundo aspecto importante, foi a primeira vez que eu vi a UAE ser uma verdadeira equipa a ajudar o João Almeida, ou seja, eu acho que a Jumbo está a anos-luz em termos de equipa. Acho que a Ineos e a Bora são, não se pode passar ao lado, mas acho que McNulty e o Adam Yates, apesar de tudo, conseguiram mostrar mais em termos de trabalho de equipa para o João Almeida. E isto depois entronca naquilo que eu acho que é aquilo que nos deve interessar mais, que é o giro. A partir do momento em que há o Remco, há um favorito claro à vitória, e é o Remco, nunca será o João Almeida. O facto de haver o Geraint Thomas e eventuais surpresas também pode aumentar a luta pelo top 3. Agora, perante aquilo que ele fez e perante a equipa que irá ao giro, acredito que o João Almeida terá mais condições do que nunca de pelo menos fechar o giro em top 3. E eu diria que esse era um resultado fantástico para ele.
E vamos ao nosso número 8, até porque é o número de vitórias consecutivas do Benfica na Liga. E é também a vantagem que tem para o segundo classificado.
É, sim, o que é que tens a dizer sobre número isto? Da sorte, entretanto, para o Benfica é aqui o 8. O Benfica que teve um ano, início de ano, um bocadinho mais atribulado, não é? Perdeu com o Sporting Braga, aquela primeira derrota, pelo menos em jogos oficiais da temporada, empatou depois com o Sporting, foi eliminado da Taça de Portugal, portanto foi assim um início de 2023 um bocadinho mais complicado, mas entretanto voltou ao ritmo da primeira volta e já leva 8 vitórias consecutivas, com a última a ter acontecido então na Madeira, no domingo, contra o Marítimo, com mais uma exibição global muito positiva e uma prestação individual, e deixa-me aqui sublinhar, do Osnes, que é este jogador que apareceu aqui um bocadinho como desconhecido, nem sequer conseguimos, e se calhar continuamos sem conseguir dizer o nome dele, mas que se percebeu e se percebe claramente que é cada vez mais aqui um verdadeiro canivete suíço, ou canivete norueguês neste caso, para o Roger Schmidt, porque joga em várias posições, faz e cumpre várias tarefas, e é um jogador cada vez mais importante e vai ser uma ausência bastante sentida na próxima jornada contra o Vitória de Guimarães, porque estará castigado e, portanto, não é opção para o Benfica e para Roger Schmidt. Estamos a entrar cada vez mais nesta fase crucial da temporada. O Benfica continua a manter esses saudáveis 8 pontos de vantagem na liderança, sendo que ainda tem de receber Futebol Clube do Porto e Sporting Braga e que ainda vai Alvalade, mas começa cada vez mais, e se o Benfica mantiver esta senda de vitórias, começa a desenhar-se cada vez mais o cenário de os encarnados poderem até perder com os Dragões e continuarem a depender apenas de si mesmos para serem campeões nacionais. No que toca ao apuramento para a Liga dos Campeões, também ganharam todos, Sporting, Futebol Clube do Porto e também o Sporting de Braga, e mantêm-se as distâncias com este Sporting Braga Futebol Clube do Porto do próximo domingo na Pedreira, a ser agora crucial não só para as aspirações dos Dragões, que continuam com margem de erro zero em relação ao título, como também para o próprio Sporting, que vem agora de 4 jornadas seguidas a ganhar, algo que ainda não tinha conseguido esta temporada, e que pode ficar a 2 pontos do terceiro lugar se o Sporting de Braga perder, e claro, se o Sporting fizer o que tem de fazer e vencer, Santa Clara. Deixa-me só acrescentar que entramos também numa fase decisiva no que toca à despromoção ou não à Segunda Liga, e acho que começamos a entrar numa fase em que, se durante muito tempo pareceu que estavam decididos as três equipas que iam descer, neste caso com aquela que ainda vai ao playoff, Marítimo, Paços Ferreira e Santa Clara, o Estoril está claramente num vórtice negativo que não consegue contrariar, e se as coisas continuarem assim, estes 6 pontos que o separam da zona de despromoção vão começar a esfumar-se.
E vamos seguir para a nossa citação. Diz assim: ninguém é perfeito, todos cometem erros, mas Bruno Fernandes vai continuar a ser capitão. Quem diz isto? É esse senhor, Erik ten Hag, treinador do Manchester, e disse-o depois da goleada que sofreram em Anfield frente ao Liverpool. Quer ver-se livre dos jogadores portugueses, este treinador, como é que é?
Não,
agora vem com
deste
isto.
Não. Deste não, claramente. A verdade é que o Bruno Fernandes foi o
Mas
alvo.
Mas foi muito criticado.
Sim, não? Foi o alvo, o grande alvo.
Não foi nada fácil. Da... Imagino que não tenha sido nada fácil aqueles dias depois, não é?
Eu acho que não foi...
Pode ser jeito.
Pois, exatamente, era isso que eu ia dizer. E eu acho que foi isso também que o Erik ten Hag tentou aqui dizer, ou seja, garantir que ele vai continuar a ser o capitão e que é uma das grandes figuras, se não a grande figura da equipa, mas deixar e sublinhar que ninguém é perfeito, que todos cometem erros e que o Bruno Fernandes também tem de aprender com os seus erros, ou seja, não passar um pano em cima daquilo que o Bruno Fernandes fez, porque a verdade é que aquela derrota com o Liverpool, aquela derrota histórica contra o Liverpool que o Manchester United sofre, não nesta jornada, na jornada anterior, tem esse condão de ter o Bruno Fernandes como protagonista pelo lado negativo, não só por aquilo que não fez no que toca ao futebol, ou seja, desportivamente falando, mas como ele não fez também, ninguém da equipa conseguiu fazer, mas por aquilo que fez em termos comportamentais, em termos de atitude, o facto de ter desistido de lances, o facto de ter simulado, como chegou a simular, pseudo-agressões, o facto de ter empurrado um árbitro assistente, ou seja, entrou ali claramente também num vórtice em que estava de cabeça perdida, e obviamente não pode, não deve ser a prestação e a atitude de um jogador de futebol, muito menos de um capitão de equipa, quando as coisas são assim. Ou seja, se o barco já está a ir abaixo, acho que afundá-lo ainda mais torna-se mais complicado. O que o ten Hag tentou aqui fazer, e acho que conseguiu, foi segurá-lo na antevisão do jogo da Liga Europa, ou seja, garantir, como dizíamos, que ele tem de aprender com estes erros, mas que vai continuar a ser o capitão de equipa, que tem sido porque o Harry Maguire não tem jogado, portanto, tem sido ele a assumir isso, e a melhor resposta do Bruno Fernandes, creio eu, surgiu na Liga Europa, na goleada contra o Betis em Old Trafford, onde foi capitão, onde marcou um golo e onde foi considerado o melhor jogador em campo, portanto, acho que é essa a melhor resposta que ele pode dar, é dentro de campo.
Mas já falhou agora, já patinou outra vez no jogo
já
a seguir.
Já patinou outra vez,
é um facto.
O Southampton já estava... Ou seja, eu acho que ele vai ter aqui uma questão que é muito simples, que é: ou ele contraria a sua maneira de ser, ou as pessoas do United têm de começar a assumir que tem um capitão, que não é propriamente aquele líder calmo que vai falar com o árbitro, e que é alguém explosivo, que protesta, que levanta os braços, que ainda sempre
de
um lado
com
para
os
outro.
Companheiros de equipa, não é?
Também protesta
que não passas, seja, a bola.
Sim, isto
é
quando,
uma
quando
forma
se
diferente.
Compra o pacote, não podemos ficar só com a coisa, com as partes boas, não é? Ou compramos o pacote ou não compramos, e é bom que as pessoas comecem a perceber também disso.
É um jogador para continuar. E vamos agora ao nosso marco. Estes dias ficam marcados por quase 2 décadas de fim do reinado de Soares de Oliveira no Benfica. É só no final da temporada, é verdade, mas já está definido.
Sim, foi uma informação partilhada em termos internos, numa reunião de direção. Basicamente, aquilo que o Rui Costa pediu foi foco a 100% na equipa de futebol, neste caso no campeonato e na Liga dos Campeões, acreditando que poderá haver um sorteio um pouco mais favorável para os quartos de final, e das equipas que já se conhecem, há, por exemplo, um AC Milan, que seria um adversário com o qual o Benfica poderia discutir uma passagem às meias finais, algo que nunca aconteceu neste formato de Liga dos Campeões. Em relação a Domingos Soares Oliveira, aquilo que vai haver nas próximas semanas é uma espécie de passagem tranquila de algumas pastas. Há um sucessor interno natural, que é Luís Mendes, que é o número 2, que entrou com Rui Costa para a direção e para a administração da SAD. O que é que mudou aqui? Eu diria que mais do que as pressões internas, e foram muitas, de dirigentes, de antigos dirigentes, etc., Rui Costas, que tem decidido sempre por ele próprio e às vezes até assume coisas que nem sequer têm nada a ver, mas assume só para não haver mais chatice e não haver focos de polémica internos, Rui Costa percebeu que as mais-valias que Domingos Soares Oliveira traz nesta altura ao Benfica, na balança já começam a não ser suficientes para contrabalançar com o facto de estar ser um arguído e estar acusado no processo Saca Azul. E esse, para mim, acabou por ser a gota d'água que levou a este provável fim, que será só no final da época.
De qualquer maneira, quem é que poderá ser o senhor que se segue no meio disto?
Luís Mendes.
É o Luís Mendes? Está fechado?
Não, ou seja, eu diria que é uma sucessão natural. Se tu reparares, Domingos Soares Oliveira já não é CEO, é CEO. CEO, que é uma coisa lindíssima, adoro estas expressões, mas basicamente Luís Mendes foi também tomando o contacto da realidade do Benfica. E depois há aqui uma outra situação, que é, não há ninguém que vai ensinar nada de futebol ao presidente do Benfica, não é? E quem tentar não é propriamente alguém que seja muito ajuizado, e isso também, apesar de tudo, é uma vantagem em termos de funcionamento interno e de estruturação.
Mas tínhamos aqui uma coisa que diz-se, não é? Que o Soares Oliveira tinha, que era nas contas, não é? Que era toda essa gestão. Não é?
Sim, mas ter aqui alguém que... se nós recuarmos até 2004, e esse foi um dos méritos que eu acho que o Soares Oliveira tem, toda a gente sabia que ele não era do Benfica, mas foi contratado porque na altura era considerado o melhor profissional naquela área e foi justificando isso com um trabalho que, de facto, não é por esta questão do saco azul que se deve apagar tudo aquilo que foi feito de bom também por Soares de Oliveira. A questão é, nesta altura, já é mais um peso do que propriamente uma mais-valia, e é isso que naturalmente vai fazer com que ele acabe por sair.
Muito bem, e vamos... Esta era uma das perguntas que já andamos a fazer há uns tempos. A resposta está dada. Vamos...
Resumimos a primeira parte a falar disto. Isto é que interessa.
Vamos lá, vamos à pergunta que está à espera da resposta. Vamos lá saber, Bruno, quando é que vai acabar a guerra entre Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo? Uma guerra que teve um início e terá fim?
Não.
Ok. Assim, está respondido?
Sucintamente, não, nunca. Portanto, em resumo, Nelson Évora voltou a falar na questão de naturalização do Pichardo, sempre à luz também dos 11 anos que ele demorou a ter a cidadania portuguesa. Mais uma vez voltou a dizer que não é nada contra o Pedro Pablo Pichardo, mas que houve uma celeridade no seu processo que fez com que em 225 dias tornasse português, etc. A resposta do Pichardo foi muito mais dura e para ver se acaba com a questão do que é normal. Agora, há para mim dois pontos fundamentais que para mim devem ser o foco, até mais do que este lavar de roupa suja de dois campeões olímpicos. Ainda para mais, nós somos um país que temos 5 campeões olímpicos e não há ninguém, não há uma alminha que pense, pá, se nós temos 5, 2 e sobretudo os últimos 2 não podem, os únicos 2 do século XXI não podem estar a fazer estas figuras na praça pública. Ainda ninguém pensou, parou para pensar sobre isso. Os dois pontos para mim são mais importantes é, ponto 1, Nelson Évora continua a dar entrevistas a apontar a Pichardo, quando na verdade aquilo que ele quer apontar é ao Benfica e aos responsáveis do Benfica. E
enquanto... Isto pela forma como saiu, não é?
Pela forma como saiu. Não, ou seja, perceber... ele continua a achar que foi uma vingança pessoal. A naturalização de Pedro Pablo Pichardo foi uma vingança pessoal contra ele.
Por ele ter saído e por ter...
Enquanto ele continuar a atacar o Pichardo e não for aquilo que realmente causa toda esta revolta, vai continuar a ser crucificado como tem sido depois desta entrevista. Ponto 2, também é importante refletir um bocadinho sobre isto. O facto de se acelerar processos de naturalização invocando o estatuto de refugiado e invocando o interesse nacional está ou não a esconder possíveis deficiências que estão a existir a nível de formação? Ou seja, Portugal continua a ter os seus atletas também a evoluir e a poderem chegar a um bom estatuto em termos internacionais, ou nós só conseguimos ganhar medalhas através de atletas naturalizados? Isto é que interessa discutir, e para mim, a única parte boa da polémica foi exatamente discutir isso.
E é isso que tem estado a ser trazido aqui também à liça diariamente, e é isso que nós temos ouvido e também temos aqui conversado. Esse é o ponto, dá-me a ideia, que é isso que nesta altura começa a preocupar, que é o desinvestimento na formação, não é? Porque olhando para as federações, para os clubes, e aqui não é a federação que pede a naturalização, ouvimos isso ontem aqui na
Rádio Observador. Foi o Benfica, fico muito claro que foi o Benfica, mas que também não fez nada de mal, ou seja, o Benfica
é natural,
pediu a naturalização, invocou os argumentos, concederam a nacionalidade portuguesa e a partir desse momento Pichardo é português, ponto final, parágrafo. Sobre isso não há sequer discussão. Agora...
O problema é que tu, para ires buscar atletas como estes, porque nós estamos aqui a falar num atleta que já está formado, que já não tem, ou seja, aqui o investimento que as federações e os clubes têm que fazer é mesmo mantê-lo, ou seja, investir nos estágios.
E atenção, era um atleta que tinha propostas muito mais vantajosas em termos financeiros e em termos desportivos.
E optou por Portugal neste caso.
E optou por Portugal. Também é bom pensar-se nisso. Agora, por exemplo, a Oriol Dongmo e a Arialis também demoraram menos tempo do que é normal. E ninguém fala sobre isso, não é? Ninguém fala sobre isso. Não, não são coisas que...
Porque não tinha uma adversária. Não tinha ninguém que ocupasse aquele lugar, não é? Ou elas não vieram ocupar o lugar de ninguém, na realidade, parece-me.
Não há clubites.
Eu acho que aqui a grande questão, e era o que o Bruno estava a dizer, e acho que esse é o ponto, é que tudo aquilo que Nelson Nebra faz sempre é personalizar um problema que não é com Pedro Pablo Pichardo necessariamente, ou seja, claro que não deve ser nada fácil para um campeão olímpico ver depois chegar alguém a bater os recordes dele, acredito que não, mas que não é necessariamente com ele, mas que é com o Benfica e com a forma como saiu do Benfica e com tudo aquilo que aconteceu. Ele sente-se muito injustiçado e sente-se muito frustrado. E acho que aquilo que tenta sempre fazer é atacar um bocadinho Pichardo, sendo que o problema... envolvendo-o a ele, não é necessariamente com ele, e acho que é por isso e por esta questão da clubite e por envolver Benfica, envolver Sporting, envolver uma troca entre Benfica e Sporting, que as coisas escalam sempre muito mais do que aquilo que estamos habituados no atletismo, mas se formos ver o foco da questão aqui é como existem problemas no futebol e no futsal e nas outras modalidades todas, que é a clubite.
Lá está, parece-me que os episódios vão continuar.
Deixa-me só, sim, vão continuar, mas o Nelson Nebra, para mim, perdeu a razão total, e eu de certa forma compreendia todas as queixas que ele fazia, podendo ou não concordar, a partir do momento em que em 2021 há um atleta que se chama Pedro Pablo Pichardo com a camisola de Portugal a poder ganhar uma medalha de ouro olímpica, estar a torcer pelo adversário, para mim perdeu a razão por completo. Mais uma vez, continuo a dizer, não há uma alminha que perceba que se tem de sentar os dois únicos campeões olímpicos do século XXI para acabar de vez com esta coisa. Eles não têm de gostar um do outro. Eles nunca gostaram, eles andaram sempre a picar.
Só têm de ficar calados, não é?
Simplesmente só têm é de não falar um sobre o outro. Ponto final.
E nós vamos continuar à espera de novas novidades, porque eu parece-me que basta pôr-lhes um microfone à frente que é onde sair dali algumas palavras interessantes.
Esperança barra desejo. Pichardo campeão olímpico em Paris e o Nelson a conseguir ainda ir à final, que para mim seria a sua medalha de ouro.
Vamos aguardar por isso. Na segunda parte vamos conversar com a judoca Patrícia Sampaio. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Mariana Bruno vai juntar-se a nós agora, a judoca Patrícia Sampaio, para falarmos de judo. Patrícia, obrigado por esta disponibilidade em estar aqui connosco na Rádio Observador. 3 medalhas em provas internacionais só este ano. És a judoca nacional em melhor momento. Esperavas um início de ano tão bom, ainda para mais sendo o ano que começa a qualificação olímpica?
Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite a participar nesta conversa. É um prazer para mim estar aqui. Esperava e não esperava. Esperava porque trabalho bastante, acho que como todos os atletas, não é? Mas tenho vindo a fazer um trabalho muito consistente nos últimos tempos. Portanto, esperava ver os frutos desse trabalho, sim. Não sei se esperava tão bons resultados assim, tanto e tão de repente, porque o ano passado fiz uma cirurgia e quando voltei às competições estava a ser muito difícil de retomar o meu ritmo anterior e as minhas prestações. As minhas performances não estavam a ser aquilo para o qual eu treinava e aquilo a que eu estava habituada. Mesmo na última competição de dezembro, a prestação não foi a melhor. Por isso, começar logo em janeiro a ganhar uma competição de Portugal e logo a seguir fazer mais três disputas de medalhas seguidas e conseguir a medalha em duas delas, realmente foi surpreendentemente bom para mim.
E qual foi a importância dessa vitória em Portugal? Ou seja, digamos assim, estar em casa com o pavilhão em Almada cheio, ter nos últimos três combates três atletas de top 25 do ranking de 78, qual foi a importância dessa vitória para depois catapultar para Paris, Tel Aviv e Tashkent?
Para começar, essa vitória foi muito importante ter sido em casa, e com todas as pessoas que estavam a assistir e apoiar. Foi importante poder trazer esse ouro para o nosso país, num momento em que tanta gente teve a oportunidade de ir assistir uma competição de grande dimensão do judo. Depois, pessoalmente, tendo em conta que foi a primeira competição do ano, é ótimo arrancar o ano com 100% de eficácia, com ouro. Acho que é um grande salto no trampolim para o que vem a seguir e, como se verificou, acho que me deu muito mais confiança, muito mais garra e à vontade para as competições que seguiram. Acho que era o boost que eu precisava naquele momento, era assim uma boa prestação para acreditar ainda mais em mim e para me dar força para as competições seguintes. Portanto, eu acho que começar ali com aquela boa prestação foi muito importante para as semanas que se têm seguido.
Depois disso, ficou no quinto lugar em Paris, que também já teve um nível mais elevado no que toca às adversárias, ganhou depois a medalha de bronze em Tel Aviv, em Tashkent. Perguntava-lhe como é que foi esse período em que também foram aproveitando para fazer estágios e como é que é andar com a casa às costas em países como o Uzbequistão.
Foi um período extremamente cansativo. Pela quantidade de competições, por tudo que se envolve, os estágios, muitas viagens. Foi um período muito cansativo, mas muito gratificante, porque, na verdade, às vezes eu digo na brincadeira, eu não sei o que é que eu vou fazer quando eu parar de viajar, quando eu acabar a minha carreira e não estiver todos os meses num país diferente, porque é também um lado que me encanta muito nisto do judo, é realmente isso de andar com a casa às costas, de viajar por um monte de países e pelo quanto isso me enriquece como judoca e como pessoa também.
Um dos pontos também deste percurso tem a ver com treinadores, ou seja, nós em Almada temos aquela imagem do abraço final com a Normiga, agora em Tashkent temos a imagem daquele cumprimento também muito caloroso com o Pedro Soares. Perguntava como é que é ter treinadores diferentes ao lado no tatami e também qual é a relação com o seu irmão Igor, que acabou por ser também, digamos assim, o treinador com o qual passa mais tempo.
Só para retificar que a Almada foi com o Marco.
Foi o Marco? Porque... Então a Ana estava com a Bárbara.
Com a Rochelle, porque de momento a Ana não faz parte da seleção. Estava com os atletas do clube, então quem nos acompanha mais agora é o Marco. E nesse caso, com o Marco é uma situação especial, porque ele é meu selecionador desde 2014, 2015. Tenho uma grande relação com ele. Ele viu toda a minha evolução, tudo o que se passou na minha carreira desde essa altura, ele assistiu a tudo, assistiu e esteve presente. Portanto, é uma relação muito especial. Assim como tinha com a Ana, agora ela não me acompanha tanto devido a essas situações, mas entretanto com o Pedro, ele viaja muito connosco agora, aliás viajava sempre, mas agora eu tive de começar a estar com ele na cadeira, como nós dizemos, quando nos acompanham ao combate. Tem estado em momentos importantes e, felizmente, nesses momentos importantes eu tenho conseguido ganhar medalha. Ele teve em duas medalhas minhas este ano na cadeira. O abraço caloroso eu acho que vai haver sempre, porque eu saio tão contente que eu quero logo abraçar a pessoa que está ali para me receber quando eu saio da vitória.
Qual é a importância também de um treinador no meio de um combate? Ou seja, porque muitas vezes ou estamos lá a ver a competição ou quem está acompanhando a televisão não consegue ter bem a percepção qual é a importância de um treinador e o que é que ele pode dizer que pode mudar ali um combate de um momento para o outro?
Quando estamos dentro do combate, nós temos de conseguir resolver, mas o treinador está sempre lá para dar uma tática ou dizer isto não está a resultar, tenta outra coisa, pega mais aqui, pega mais ali. Eu acho que muitas vezes passa também pela mensagem de apoio, às vezes não é tanto só a indicação, mas é vermos a pessoa ali, não sei, acho que passa uma força extra, às vezes eu olho para o Marco, ou aqui no nacional, nos campeonatos nacionais, é onde o meu irmão me consegue acompanhar. Fora isso, ele não se senta na cadeira. Às vezes é só olhar para eles e eles fazem um fixe, dizer ok, tudo bem, é isso, continua, é isso, vai, mais. Às vezes é só assim esse alento que nós precisamos no combate. Outras vezes é a indicação mesmo, quando não estamos a conseguir resolver. Mas é importante, especialmente quando se tem uma boa relação com quem está na cadeira, é um fator importante também no combate, claro.
A Patrícia tem apenas 23 anos, foi campeã europeia de júniores e também de sub-23, mas já sofreu duas lesões que a obrigaram a paragens mais longas, uma fratura na perna em 2020 e depois um problema no ombro contraído na meia-final dos europeus de Sofia em 2022. Como é que superam estes contratempos, ainda para mais, quando eles surgem, no caso desta última lesão, em palcos como um campeonato da Europa, onde tinha a possibilidade de chegar ao pódio?
Lidas, fora essas duas que foram de cirurgia, tenho tido outras também bastante graves e foram uns anos complicados. Acho que se lida num momento com muita frustração, com muita tristeza, mas felizmente eu tenho uma boa rede de apoio familiar e de amigos no judo também. Tenho tido sempre a oportunidade de ser acompanhada com bons médicos, bons fisioterapeutas, para me ajudar em todas essas recuperações. Acabei por recorrer também à ajuda de psicóloga do desporto, porque, como disse, foram várias lesões e estava a ser difícil para mim lidar, porque um atleta vai-se muito abaixo, especialmente no caso do europeu, por exemplo. Eu estava-me a sentir em tão boa forma e estava na meia-final, ainda poder disputar uma medalha, como disse. E eu tenho tanto o sonho de ter uma medalha no Europeu de Séniores que foi muito complicado. Eu lembro-me na altura disse que podiam me ligar e dar uma injeção e ainda ia tentar lutar, porque eu queria tanto aquilo, foi muito frustrante. Mas eu acho que ao longo das lesões eu vou lidando melhor. Vou tentando aprender a aproveitar aquele tempo que estou parada, que estou sem poder fazer judo e sem treinar, para estar mais com os meus amigos, mais com a minha família, para estudar mais ou tentar entreter-me com outra coisa. Também para a cabeça não estar sempre naquele pensamento negativo de estou lesionada e estar a ver as provas e ver as minhas adversárias a avançar e a melhorar e eu não. Porque realmente é preciso entender que há coisas que nós não podemos controlar. E a partir do momento em que me lesiono, eu tento fazer tudo o que estiver ao meu alcance para a recuperação correr o melhor possível, para eu também ficar física e emocionalmente o melhor possível. E acho que pronto, tenho ganho essa maturidade de aprender a lidar um bocadinho melhor com cada uma dessas adversidades. E tendo em conta que depois eu vejo que com o tempo, com mais ou com menos tempo, eu consigo voltar a estar no nível onde estava antes ou até melhor, porque acho que eu neste momento estou num nível que ainda não tinha conseguido atingir nos séniores e ainda não fez um ano que eu fiz a cirurgia. Acho que isso ainda me dá mais força, porque eu vejo que com o meu trabalho eu consigo voltar ao que eu era. E pronto, vou aprendendo a viver com isto, que faz parte.
E pelo meio das lesões, houve também a experiência de Tóquio em 2021. Pergunto, apesar dos constrangimentos que ainda havia na altura por causa da Covid-19, o que é que ficou da experiência e depois se existe algum significado especial depois daquilo que aconteceu em Tóquio, ganhar um combate à Ana Maria Wagner?
Tóquio foi uma... uma experiência de mixed feelings. Foi complicado porque uns meses antes eu tinha partido a perna, depois tentei voltar a competir para fazer alguma competição antes dos Jogos Olímpicos e rasguei a outra perna. Então a minha preparação final para Tóquio foi um desastre. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas o que estava ao meu alcance era muito pouco. Então eu não fui na melhor forma que podia para Tóquio e foi muito bom estar ali a cumprir o meu sonho. Eu estava muito emocionada, mas foi frustrante a saber que podia ter conseguido muito mais, até porque antes, as vezes em que eu lutei antes com a Wagner, eu tinha-lhe ganho, e agora às vezes que eu lutei depois disso, eu tenho-lhe ganho. Então perder com ela naquele dia, e depois ela ainda ficou em bronze, mas pronto, cada atleta tem o seu dia. Ela estava num dia ótimo e estava numa fase ótima que eu não estava, mas a experiência de Tóquio foi complicada. Confesso que foi depois, foi difícil recuperar daquela experiência. Tive o meu tempo de férias para digerir tudo o que se tinha passado, para recuperar o corpo. Foi difícil. No entanto, foi muito bom porque cumpri o meu sonho e agora já sei o que é estar nos Jogos Olímpicos. Apesar de que a situação era diferente de tudo aquilo que me descreviam, porque estávamos em contexto de Covid. Então estava tudo muito mais controlado, muito mais restrito. Mas pronto, o que eu penso agora é que eu já sei qual é a situação de estar nos Jogos Olímpicos. Já cumpri o sonho de estar. Então agora o meu sonho é muito mais alto. E isso dá-me mais força para os próximos apuramentos, para este e para o que aí vem.
E mais alto é apontar para as medalhas em Paris ou ainda é cedo?
Não, acho que não é cedo. É isso que eu ambiciono.
E o facto de ser em Paris e o facto de provavelmente haver um apoio muito maior nas bancadas, sendo que em Tóquio nem sequer havia espectadores nas bancadas, a não ser as comitivas, isso também é mais um aliciente ganhar naquele contexto?
Eu penso em ganhar independentemente de quem está a ver ou não, mas acho que vai ser muito bom também a oportunidade que vai haver, por exemplo, para o meu irmão poder ir assistir, algum familiar ou algum amigo mais chegado possa ir assistir, por ser tão perto uma competição desse nível. E claro que isso a mim também me vai saber muito bem. quer eu perca ou ganha, ter, por exemplo, o meu irmão lá, acho que já vai ser ainda mais incrível. Estamos a viver um sonho desse juntos.
O judo português viveu um momento um bocadinho mais conturbado no último ano. Isto afetou a preparação em termos desportivos, a preparação para esta época desportiva e em que ponto é que neste momento estão agora as coisas?
Eu acho que afetou principalmente psicologicamente, porque os atletas com toda esta confusão ficaram muito mexidos e um atleta deve apenas preocupar-se em treinar, competir, descansar, ir à fisioterapia, alimentar-se bem, que é o emprego dele, digamos assim. Não se deve preocupar com essas coisas externas. E nós estávamos muito preocupados com tudo de errado e de injusto que andava a acontecer. Então acho que isso afetou-nos psicologicamente e o fator psicológico é muito importante, seja para atletas ou para qualquer pessoa em geral. Depois, como está neste momento? Está complicado. Ainda está tudo a ser resolvido.
Mas não vêem nem sequer a luz ao fundo do túnel?
Vemos, acho que já vimos muitas vezes e depois parece que a luz se apaga um pouco.
Mas porquê?
Porque parece que tudo fica resolvido, mas depois nem tudo fica resolvido e vamos acabando por ainda sofrer represálias de alguma forma, ou as coisas não ficam tão, não são tão claras assim. Há várias coisas que ainda têm de ser resolvidas e que nós lutamos, continuamos a lutar e a batalhar para se resolverem. Mas acho que está tudo num bom caminho. Agora sim, eu acho que nós vemos a luz ao fundo do túnel com alguma resolução concreta dos problemas que têm acontecido.
E qual é o sinal também de serem ouvidos, por exemplo, como vai acontecer na Assembleia da República? Ou seja, perceberem que os atletas não são só para ser convidados para dar os parabéns quando ganham medalhas e que também são ouvidos nestas situações. Qual é a importância que isso tem?
Eu acho que foi fantástico terem-nos dado a oportunidade de ir falar, mas já desde o início de toda esta situação, nós temos conseguido ser ouvidos por pessoas tão, com cargos tão importantes, não é? Pelo IPDJ, pelo Comitê, pelo Secretário-Geral de Desporto, agora vamos à Assembleia, ver que as pessoas estão a dar atenção a este assunto e que recebemos também muitas, às vezes, mensagens de que isto não se passa só no judo, há problemas noutras frações. Nós termos criado, nós temos feito essa abertura para os órgãos mais importantes prestarem atenção a estes problemas que acontecem nas federações e eles estarem-nos a dar voz, acho que tem sido muito importante. Acho que nós demos aqui um passo até para dar força a outras pessoas que estão a passar por injustiças que não devem ser escondidas.
O pai da Patrícia foi jogador de futebol, chegou a ser treinado pelo Eusébio na formação do Benfica. A Patrícia é judoca, está na alta competição do judo, mas chegou a experimentar o futebol?
Não sei se está uma bola sequer.
Mas já disse uma vez numa entrevista que só tem jeito para o judo, mas mesmo assim nunca se recusou a nada. E o que é que foi o nada que não recusou?
Eu tento fazer qualquer coisa, mas realmente não tenho jeito e acho que também é derivado de não ter tanto interesse. É que realmente o desporto que me interessa é o judo. Mas pronto, eu fico triste por não ter jeito, mas não tenho. Acho que jogo minimamente de vôlei, mas tudo o resto que envolve bolas, eu não consigo acertar uma bola, não consigo jogar nada. É triste, acho que eu nasci para o judo.
E nos estudos também tinham um plano A, que era a nutrição, depois acabou por se virar para ciências da comunicação. Já está rendido ao jornalismo? Era aquilo que esperava?
Complicado. Não posso dizer que estou rendida, mas era uma coisa que se eu tivesse a oportunidade, sim, gostaria de mais tarde fazer jornalismo desportivo. Continuar a acompanhar o desporto e escrever sobre isso.
Escrever, portanto, não, rádio e televisão já estão de parte.
Não totalmente de parte. Mas eu gosto mais de estar na reta agora, estar a escrever escondido. Mas agora que tenho dado mais entrevistas, tenho participado mais neste tipo de coisas, também me começo a imaginar um bocadinho do outro lado. E acho que seria engraçado depois um dia estar eu a entrevistar alguma Patrícia Sampaio.
Mas começou a preocupar-se com este plano B desde muito cedo, ou seja, sempre teve esta ideia de que era preciso ter algo para fazer quando a carreira desportiva acabasse?
Ah, sim, com certeza. Até porque os meus pais, a minha mãe especialmente, sempre foram... eles geriram muito bem a dualidade da minha carreira, que é a minha mãe preocupa-se imenso com a escola e o meu pai preocupava-se imenso com o judo. Então... E eu, de qualquer forma, sempre fui uma boa aluna e sempre... Acho que eu não gosto de falhar em campo nenhum. Então, da mesma maneira que não gosto de falhar no judo, não gosto de falhar na escola. E isso ajudou-me a ser mais bem-sucedida. Depois, entretanto, começou a ficar mais complicado, porque o nível era mais exigente. E eu tive de escolher um foco, que foi o judo, e continua a ser neste momento. Mas eu sempre soube que isto é uma carreira... Pode ser muito longa entre aspas, porque não vou fazer isto até ser velhota, mas pode ser muito curta porque de um momento para o outro alguma coisa acontece e eu comecei a ter ainda mais percepção disso quando tive várias lesões. Acho que de um momento para o outro qualquer coisa acontece e nós temos de ter um backup, temos de ter algo para fazer. Eu sei que não vou fazer o jogo para sempre. Eu até acho que até posso chegar a não ser jornalista, não sei, posso vir a ser treinadora, porque também é uma coisa que me agrada muito, mas acho que sempre tentei ter várias opções para poder escolher uma mais tarde, tanto que eu tirei o curso de treinadora, fiz a formação de árbitra, estou a fazer uma licenciatura e estou a pensar também fazer outros cursos, ou ainda a licenciatura de nutrição, que ainda me sinto incompleta sem isso, ou talvez algum outro curso, porque quero ter bastantes opções, quero ter bastantes recursos e planos, caso alguma coisa não corra bem.
Muito bem, obrigado, Patrícia Sampaio. Termina agora este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt.
Obrigada.